Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 8 de maio, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria Municipal da Saúde prorrogou até o dia 13 de maio a consulta pública ao regulamento da primeira Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação. A medida visa promover e ampliar a participação social dos profissionais de saúde e da sociedade civil em geral. Mais informações no site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que, para o combate às larvas do mosquito da dengue, a água sanitária pode ser um recurso eficaz. Uma pesquisa conduzida por professor do Laboratório de Radiobiologia e Ambiente do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP apontou que a dosagem ideal para evitar as larvas é de 10 ml por litro de água parada. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que cientistas criam um sistema robotizado para guiar estimulação transcraniana. Um especialista em física médica propôs e desenvolveu durante a pesquisa de seu doutorado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, um sistema robotizado que utiliza imagens de ressonância magnética para orientar a estimulação do cérebro.
Acontece na USP.
Agora conosco Felipe Faustino. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Mel e ouvinte da Rádio USP. A Escola de Enfermagem está com inscrições abertas até quinta-feira para o curso de formação sobre prevenção do comportamento suicida em pessoas idosas institucionalizadas. As aulas serão de forma híbrida, online e presencial, de 13 de maio a 10 de junho. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade oferece até o dia 20 de maio serviço gratuito para orientação a pessoas físicas e microempreendedores quanto à declaração do imposto de renda. Mais informações em jornal.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Felipe.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta quarta-feira, as condições atmosféricas permanecem sem mudanças significativas sobre o estado de São Paulo, mantendo o tempo estável, com muito calor e sem chuva, além de baixos índices de umidade do ar. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de mais um dia de sol, com céu claro a poucas nuvens e sem chuva. As temperaturas continuam elevadas e hoje a máxima prevista serão 31 graus em Franca, 33 em São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista, 34 em Ribeirão Preto e 35 em Barretos. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 20 graus e 7 décimos às 7 horas da manhã. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas ficarão 17 graus em Barretos e São Joaquim da Barra, 19 em Franca e 20 graus em Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O minicurso sobre física quântica para estudantes do ensino médio tem programação presencial e remota. As aulas acontecem todos os sábados do mês de maio no Instituto de Física Teórica da Unesp, em São Paulo. Mais detalhes com Raquel Sampaio.
O ICTP Cypher, centro de pesquisa vinculado ao Instituto de Física Teórica da Unesp em São Paulo, lança mais um minicurso voltado para estudantes do ensino médio. As aulas acontecem todos os sábados do mês de maio, a partir das 9h30 da manhã. A edição é dedicada ao campo da mecânica quântica. Essa área se caracteriza como um dos principais pilares da física teórica, e se aplica principalmente no estudo de pequenas escalas e na probabilidade dos fenômenos. O professor e físico Pedro Vieira, ministrante das aulas do minicurso, fala mais sobre os conceitos que permeiam a mecânica quântica.
Uma das coisas fundamentais que a física quântica diz é que a física, no fundo, é probabilística. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, sabemos apenas que as coisas podem acontecer com uma dada probabilidade. Essa ideia é algo completamente revolucionário na física, não é? Toda a nossa ideia da física, que desde Newton para trás, toda a física, até a física quântica, é baseada na ideia que se eu sei o que está a acontecer agora, consigo adivinhar exatamente o que vai acontecer no futuro. Ora, a física quântica diz que não é assim que funciona a realidade. As partículas na natureza, na realidade, seguem várias trajetórias ao mesmo tempo. Então, essa mudança cultural nos obrigar a pensar, ok, então a física não nos diz exatamente o que acontece, mas diz-nos qual a probabilidade de algo acontecer.
Os minicursos do ICTP Cypher para alunos do ensino médio são realizados desde 2016, no Instituto de Física Teórica da Unesp. Durante as atividades, os alunos podem aprofundar o conhecimento acerca de temas específicos da física, além de se aproximarem da carreira científica. O professor Pedro Vieira fala sobre os conteúdos das aulas sobre física quântica e comenta sobre a importância dessas iniciativas para o estreitamento entre estudantes e a ciência.
Eu vou tentar introduzir quase tudo partindo de uma interpretação gráfica da física quântica. Vou introduzir regras gráficas para explicar como é que calculamos então estas probabilidades de A ou B ou C acontecer. Então, no início, vamos começar com muitos bonequinhos, desenhos, etc. E mais para a frente vamos começar a desenvolver uma matemática mais avançada, mas eu vou introduzi-la aos poucos. O que é mais importante para os alunos então? Por um lado, essa experiência de estar a ter um curso com um físico que é um pesquisador em física teórica e que está a fazer pesquisa nos temas de física moderna que está a explicar. Poucos alunos têm contactos com investigadores e é algo muito interessante, não apenas durante o curso, mas nas pausas, no fim das aulas, o aluno e a aluna poderem ir falar com o professor, fazer perguntas sobre como é fazer pesquisa, como é que é um doutorado, como é que é um pós-doutorado. Isso é muito motivador para o aluno que não sabe quase nada sobre como funciona a universidade, para poder olhar para o futuro.
Na modalidade presencial, as aulas acontecem no Instituto de Física Teórica da Unesp, no campus da capital paulista, todos os sábados do mês de maio, a partir das 9h30 da manhã. Mas também podem ser acompanhadas pela transmissão no canal do YouTube do Instituto. Para ter acesso ao formulário e mais informações, procure pelo Instagram, @ictp.cypher. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
As doenças mentais comuns em seres humanos também podem ser diagnosticadas em cães devido a diversos fatores. Algumas atividades são essenciais para a prevenção e os tipos de tratamento variam de acordo com o grau de transtorno identificado. A reportagem é de Arthur Santos.
Os transtornos mentais estão cada vez mais evidentes nos seres humanos. Porém, assim como nós, os cães também estão propícios a desenvolver doenças psicológicas. A psicóloga e mestranda pelo Instituto de Psicologia da USP, Carolina Jardim, pontua os sintomas das doenças mentais nos animais.
Os sinais e os sintomas vão depender muito de qual é a doença mental que o cão está desenvolvendo, né? Mas sempre tem sinais fisiológicos e sinais comportamentais. Então vamos pensar em uma fobia, por exemplo. O cachorro vai desenvolver tremor, uma hipersalivação, taquicardia, né? Então ele vai ter alterações aí fisiológicas de neurotransmissores, hormonais, que vão demonstrar sinais, alterações aí em batimento cardíaco, uma série de coisas, e sinais comportamentais, como, por exemplo, ficar mais agitado, hipervigilante, né? Cuidar mais do ambiente para ver se algo de ruim vai acontecer.
Além da fobia, a ansiedade é outro sintoma comum nos animais.
Pensando num outro problema comportamental, que é muito comum, uma disfunção que gera problemas fisiológicos e comportamentais também, que é a ansiedade por separação, que é quando o cão não consegue ficar sozinho, né? Ele também vai ter sintomas muito parecidos com os citados anteriormente, que são sintomas de fobia, porque a ansiedade por separação é uma fobia de ficar sozinho. O cão não consegue ficar sem o tutor.
Através dos sintomas evidentes, Carolina explica como é realizado o procedimento para o diagnóstico nos cães.
Normalmente eles fazem uma anamnese bastante detalhada com os tutores para entender, né, quais são os sintomas que estão sendo apresentados pela visão do tutor. E normalmente, isso é uma parte muito importante do diagnóstico, é feita uma avaliação também clínica. Nessa avaliação clínica é feito um levantamento se os cães têm algum problema de dor, por exemplo, dores articulares, ou se de repente ele tem alguma questão crônica como alergias ou problemas gastrointestinais, ou até mesmo questões neurológicas que possam estar contribuindo para o desenvolvimento de uma doença mental, de um transtorno comportamental.
Além desses fatores, a mestranda pontua quais outras condições podem contribuir para o desenvolvimento dos transtornos.
Um dos primeiros é a questão da própria seleção genética, né? Infelizmente, os criadores brasileiros, mas isso é uma questão também muito encontrada em outros países, selecionam cães por questões estéticas, por padrões estéticos, e não selecionam por temperamento e comportamento e personalidade, né? Então, muitos cães, eles já vêm, quando eles são vendidos, quando eles chegam nas casas, eles já chegam com uma tendência muito grande, ou até mesmo com alguns problemas de comportamento já desenvolvidos, não com tanta intensidade por serem filhotes.
Após ter o diagnóstico positivo, o tratamento é realizado de acordo com o grau do transtorno do animal.
O tratamento também vai depender se não foi levantado nada físico no cão, né? Então, supondo que o cachorro não tenha nenhum transtorno físico que esteja gerando problema de comportamento, que ele esteja saudável clinicamente, o tratamento normalmente envolve a prescrição dada pelo veterinário comportamentalista de psicofármacos, que são muito semelhantes aos humanos, né? Na verdade, a maioria é de uso humano, mas é feita a dosagem adaptada para os cães. Então, é muito comum eles tomarem ansiolíticos, tomarem benzodiazepínicos, tomarem antidepressivos, enfim. Quem vai definir vai ser o veterinário especialista, né?
Como forma de evitar que os cães desenvolvam algum transtorno ou doença mental, existem ações importantes que ajudam na prevenção.
Principalmente escolhendo, quando forem adquirir cães, escolherem cães muito mais pelo perfil psicológico, pelo temperamento, pelo comportamento, do que escolher cães pela estética. Então, na realidade, o mais importante nesse sentido é que o perfil do cão tenha compatibilidade com o perfil da família.
Acabamos de ouvir Carolina Jardim, psicóloga e mestranda pelo Instituto de Psicologia da USP. Ela explicou como os cães podem desenvolver doenças mentais e quais são os tratamentos e métodos de prevenção a serem aplicados. Arthur Santos, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Produção, Arthur Santos. Participação, Felipe Faustino. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. E daqui a pouco, ao 12:30, no Express Cultura, você acompanha a entrevista com o pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão Universitária da USP, professor Roussan Eudine Zayer, que fala sobre a exposição itinerante 90 anos, uma jornada imersiva por nossos museus, que fica aberto à visitação até sexta-feira no Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.